Este é o No Time Show. Com Tomás Fonseca.
Boa noite, muito bem-vindos. Mais um No Time Show, estamos a entrar na reta final da segunda temporada e hoje vamos falar com a Cristiana Costa. Ela é muito conhecida, por ter um projeto chamado The First Floor. É um projeto que podemos encontrar no Instagram, no People e no Pinterest dela. E é um projeto interessante porque ela resolveu comprar uma casa, as you do, e partilhar todo o processo desde o início. E uma coisa que começou só como uma pequena partilha para as pessoas acompanharem, o comprar uma casa, o renovar, o compor a casa, o decorar e tudo mais, acabou por se tornar num projeto de referência de decoração de interiores. Vamos esperar que ela venha aqui ter connosco para falarmos um bocadinho sobre isto, que é como é que esta história da decoração e a reabilitação funciona. Ela já está aqui a entrar em cena. Como é que todo este processo acontece e ela tem este projeto sozinha, entre aspas. Toda a gente acha que estes projetos só são possíveis tendo alguém, normalmente um par, é sempre o casal, não é? Que consegue adquirir um imóvel, mas não é o caso, ela já aqui está em cena. Cristiana, boa noite, muito bem-vinda ao No Time Show. Obrigado.
Olá,
por estares. Obrigado por aceitares este desafio de vir partilhar aqui alguns bastidores do que não acontece muitas vezes neste teu projeto, apesar do próprio projeto já mostrar muitos bastidores. E como eu costumo dizer, e começo sempre com esta frase, que é, vou-te tirar aqui uma batata quente já, que é, quem olha para um projeto deste género, de sozinha comprar uma casa, reabilitá-la, decorá-la e tudo mais, parece que é um projeto impossível a vários níveis, e o primeiro que salta logo à cabeça é o financeiro, e o que vem logo a seguir é como é que ela consegue isto sozinha, como é que ela percebe destas coisas, não é? Como é que ela, e tu já deste este toque, não é de alguma forma discriminada por ser mulher e estar a fazer isto sozinha? Portanto, eu tirava estas duas batatas quentes, não é? Como é que se faz um projeto destes, parte financeira, que as pessoas acham que é impossível, e principalmente para mulheres que é muito, tu funcionas muito como referência para outras mulheres que vêm ter contigo e perguntar-te como é que fizeste isto, como é que eu começo estando sozinha, tu e o teu namorado, ou tu e o teu marido, e tu dizes não é o caso, eu faço isto sozinha, e as pessoas acham sempre que não e parece que te discriminam de alguma forma. Portanto, aqui está a minha primeira batata quente, bem-vinda mais uma vez.
Muito obrigada, antes de mais, obrigada pelo convite.
Ora, é
e boa noite para quem está a ver.
Exatamente.
Pegaste aqui numa boa questão, que é a parte da discriminação, mas já lá vamos.
Okay.
Antes de mais, falar sobre essa parte do como conseguir comprar uma casa, como conseguir aprovar estando sozinha e não como casal. Pronto, é assim, no meu caso, isto tudo começou com um sonho de minha.
Ok.
Já... desde pequenina que eu me lembro de andar a poupar sugestões, digamos assim, desde os aniversários aos trabalhos que fazia, tudo mais. E isso levou-me a que nos dias de hoje tivesse algum de facto para poder investir nesta casa, até porque, lá está, nos dias de hoje, para quem não tem essa possibilidade, acredito que seja muito complicado, nem sempre é fácil. Mas pronto, mas foi um bocado por aí, e depois de ter comprado a casa, porque inicialmente tinha nada a ver de casas novas, mas percebi que o mercado imobiliário não estava de todo dentro daquilo que eu poderia comprar, portanto acabei por ir para a segunda opção, que era vir de casas para reabilitar. Eu sempre fui fã daqueles programas do Extreme Makeover.
Okay.
E então achei, por que não? Vou-me lançar aqui neste desafio sem ter bem noção daquilo que me estava a meter, sou sincera.
Sem qualquer experiência prévia, não é? De só,
exatamente,
como tu dizes, sonho de menina, inspiração, adoro, imagino, componho, mas agora é o chamado pôr as mãos na massa.
Exatamente, sim. E até porque eu sempre fui da área de interiores, mas lá está, não tinha qualquer tipo de noção que seria meter-me a fazer uma obra deste tamanho. Pronto. E quando eu comecei neste tipo de projeto, aí sim tive noção do que é uma mulher gerir uma obra. Acredito que não aconteça com toda a gente e que haja bons profissionais, quero acreditar que sim, comigo não correu tão bem. Porque fui super discriminada desde a parte em decidir o que é que era para demolir, que acabamentos é que iria escolher. Todos esses passos eram sempre postos um bocado de lado e diziam sempre, pois, mas você é uma mulher.
Mas diziam-te literalmente isso?
Disseram.
Não é só daqueles que se vê nos olhos que está a pensar literalmente isso? Ah, não. Você é uma mulher, deixa lá estar.
Sim, você é uma mulher, está a escolher, você é que está a gerir este tipo de obras, mas você não tem o seu marido, não tem o seu namorado, não, sou eu sozinha, vou ser eu que vou gerir isto até ao fim. E acabou por haver um momento em que eu tive que pôr um travão e terminar com este tipo de discriminação, porque acho que não é justo para ninguém, eu sou humana, não é mesmo? Portanto, não é por ser homem ou por ser mulher que vou ser mais ou menos do que alguém. Pronto,
mas infelizmente... E sendo um bocadinho capitalista, eras tu que estavas a pagar. Tu é que mandas.
Exatamente.
Tu é que eras a chefe.
Exatamente. Pronto, e acabei por ter que passar por este processo com um bocadinho de frustração, digamos, mas foi bom e de certa forma agradeço por ter feito essa pergunta, porque há muita gente que se questiona sobre este tipo de... Pronto, há muita gente que também passa por este mesmo processo que eu, e também foi isso que me levou a querer continuar com o projeto do First Floor. E porque comecei a perceber que havia muito mais mulheres também a passar pela mesma fase que eu, a ter as mesmas dúvidas que eu, não só mulheres, também como casais, e que no fundo também passaram por situações semelhantes como a minha, que eu não tinha qualquer tipo de noção. Quando eu comecei este projeto, achei sempre que seria uma coisa super normal, até perceber que de facto... Não era bem-vinda neste tipo de projetos.
Sim, de repente começaste a lidar com, o que é curioso, não é? Todas aquelas profissões que nós precisamos para fazer casas acontecer, imagino que estamos a falar de canalizadores, eletricistas, carpinteiros, etc., são sempre masculinos.
Uhum.
É verdade, nós quando chamamos ou pedimos a alguém para nos, normalmente pedimos a alguém para recomendar, não é? Ah, tens um eletricista, é sempre um eletricista e não há uma eletricista, não deixa de ser curioso. Por isso é que se calhar toda esta área está muito machista no verdadeiro sentido da palavra, e tu sentiste isso diretamente. E pegando mais uma vez naquela questão de há muitas mulheres a virem ter contigo, como é que tu fizeste isso acontecer? E tu estavas a dizer uma coisa engraçada, que é, eu vi casas novas e percebi rapidamente que não era para mim, e percebeste que consegues fazer uma coisa muito melhor indo para uma coisa utilizada, e é aqui que entra a parte da reabilitação e da renovação e do reaproveitamento. O que é que tu costumas dizer às pessoas para que isto possa acontecer? É preciso perceber alguma coisa do que é que estás a fazer, não é?
Sim, verdade. É preciso ter alguma noção, porque também não posso chegar aqui a uma casa e dizer vou partir isto tudo e vou fazer uma casa do zero. É impossível. Temos que perceber que há uma estrutura exterior, a fachada principal, que é necessário manter, não podemos fazer alterações, não desta forma, não é?
Sim, sim, sim.
Não podemos partir qualquer parede, porque podemos ter o azar de... partir uma viga e vem tudo para ali abaixo, não é? Portanto, não convém. Portanto, aquilo que eu digo sempre é, para quem não percebe absolutamente nada do assunto, no mínimo, informem-se com arquitetos, com pessoas que sejam especializadas no assunto, e não se ponham a partir paredes em casa só porque sim, porque acham que fica bonito. Isto tem que ter a sua forma de ser, pronto. Agora, em termos de obras, estavas-me a perguntar, desculpa, agora perdi-me.
Não, as pessoas não, era isso, as pessoas não perceberem o que é que têm que fazer para reabilitar uma casa e acham que é mais fácil ir comprar com chave na mão.
Sim, sim.
E se calhar não percebem que se tiver um bocadinho mais trabalho, não digo poupam, digo gastam muito menos dinheiro, ou o orçamento que tinham estabelecido para comprar uma casa, de repente dá-lhes para comprar, restabelecer uma casa ou reabilitá-la.
Verdade.
E depois torná-la ainda mais sua, porque não compraste uma coisa chave na mão, estás a comprar uma coisa que vais montar aos bocadinhos. Dá mais trabalho, tá, como tudo na vida, mas depois as coisas são melhores. E as pessoas muitas vezes não vão tão atrás disto porque não têm conhecimento.
Sim, até porque neste caso, ao renovar a minha casa, consegui colocar tudo com o meu estilo próprio. Ao contrário do que se eu tivesse comprado uma casa nova, pronto, a habitar, Aquilo que eu vi em muitas casas novas que ainda cheguei a ver é que as casas são todas iguais, têm todos o mesmo tipo de acabamento, têm, parece, é tudo igual, pronto, no fundo, mesmo casas que já tinham sido...
Tem a ver com modas também, não é?
Também é verdade. E eu sempre tive um estilo muito próprio, pronto, eu gosto muito, a minha referência também é um bocado o estilo mais eclético, mas eu queria coisas muito específicas. Eu senti que eu estar a comprar uma casa nova, para além de ser muito mais caro, não iria ser eu, pronto, e então ao renovar uma casa nós temos sempre a possibilidade de tentar fazer as coisas mais dentro do nosso orçamento, caso haja essa possibilidade, mas também ao nosso gosto, e acho que no final, embora possa haver imensa frustração, que se tenha que ter imensa paciência para lidar com obras no fundo, vale sempre a pena, é o que eu digo sempre, vale muito a pena, por mais frustradas que as pessoas estejam com o processo todo, no final entrarmos na nossa casa, sabemos que é a nossa casa e que está exatamente como nós um dia imaginámos, não tem qualquer tipo de...
Não há um valor quantitativo para isso mesmo.
Exato.
Mas achas que o mercado, estamos a falar do mercado português imobiliário de usados, está bem estruturado para que qualquer pessoa, e estamos a falar do mercado jovem, estamos a falar, por exemplo, da nossa janela de idades, que são os 20 e muitos e se calhar os 30 e poucos já, está feito para que qualquer pessoa possa, de alguma forma acessível à sua realidade, fazê-lo, ou tem que estruturar com imensos anos de antecedência e agora vou poupar o dinheiro dos anos e os trabalhos extra e tudo mais. Só que é um pequeno disclaimer, não falámos sobre isso. Cristiana é profissionalmente oficial, é designer. Isto foi um projeto extra que de repente está a equilibrar-se ao mesmo nível do design, mas foi o design que também ajudou a alimentar este projeto, a possibilidade financeira deste projeto. Será que o mercado está estruturado para o preço das casas versus se calhar o que se recebe e os empréstimos que podes pedir e os créditos?
Não, de facto não, e não ajuda nada, e eu tenho falado com muitos casais jovens que querem comprar casa, ou pessoas mesmo da minha idade, ou raparigas, rapazes que sejam da nossa idade, e todos eles apresentam as mesmas dificuldades, que não conseguem comprar casa e acabam por ficar em casas alugadas porque não conseguem juntar, primeiro porque neste momento também para alugar as casas são caríssimas. Somente em Lisboa, não sei como é que é no resto do país, mas em Lisboa é absurdo.
Vê-se muitas pessoas a começarem a escoar para as periferias, não é? Que é onde os preços começam a descer a escadinha.
E ainda assim já
mesmo assim,
se começa...
Mesmo assim é caro. É caro.
Sim. E depois, por mais que as pessoas queiram tentar poupar dinheiro para comprar a sua casa, não conseguem porque as rendas são altíssimas e não conseguem... Não dá para juntar. E acabam por ficar mesmo em casas alugadas e pronto, para quem não tem essa possibilidade, eu acabei por fazê-lo, mas nunca foi uma coisa a pensar, será que um dia não vai dar, será que vai dar? Nunca pensei muito nisso, surgiu a oportunidade e acabei por aproveitar, mas para a maioria dos jovens é muito complicado, tenho pena, mas infelizmente é verdade, sem ajudas é difícil.
Porque há sempre a questão, ouve-se muitas pessoas dizer, mas o que eu pago por uma renda às vezes é superior ou muito equivalente a pagar uma prestação. Sim, mas só que para se ter a prestação foi preciso chegar lá com uma coisinha mais gordinha, né, que é para poder empurrar a prestação. E portanto é isso, temos um mercado completamente desequilibrado pelos preços que se praticam e pelas possibilidades que se criariam para. Por isso é que estamos muito entregues a investimento estrangeiro, a pessoas a virem comprar, né? Vai só ao centro de Lisboa e os vistos gold e tudo mais, e de repente há épocas do ano em que os prédios estão vazios, porque as pessoas não estão cá, e acabas por perder movimento e portanto entras aqui numa cadeia de más consequências e desequilíbrio que principalmente o nosso país funciona, e falando para pessoas da nossa idade, que acabam por não conseguir criar essa oportunidade na maior parte das vezes, e depois pronto, temos casos infelizmente de exceção, como tu, que conseguiram criar esta oportunidade e de a potenciar, mas não é a maior parte dos casos. Mas bom, vamos não continuar a falar de coisas tristes.
Queria
pegar aqui no outro tópico, tu também fazes muito e até já fizeste vídeos sobre isso, de fazer reaproveitamento, de requalificação, de, agora mais na parte da decoração, de materiais, de coisas, não é? O lixo de uns, muitas vezes é... valor para os outros.
Exatamente.
E voltamos mais uma vez, as pessoas preferem ir a uma loja, uma área da vida, uma Zara Home, sei lá, um IKEA, a comprar já feito, bom, no IKEA não vem já feito, mas comprar já feito, do que se calhar ir a uma feira e requalificar uma cadeira, um sofá. Um sofá é mais difícil, mais uma vez. Uma mesa. Transformar, tu fizeste recentemente com um baú, por exemplo. Porquê é que acho que as pessoas acabam por não ter paciência para isto?
Eu acho que no fundo não é ter paciência, ainda há muito preconceito, porque mesmo quando às vezes encontro coisas aqui ao lado do lixo, que foi o caso do baú, eu acabo por encontrar coisas no lixo que trago para casa, porque eu acho que estão em ótimo estado e que dá para aproveitar e adaptar à minha casa e aos meus gostos, mais uma vez. Mas ainda há muito aquele preconceito de mas tiraste isso do lixo.
Ao lixo?
Não, tirei isso do lixo. Não tirei do lixo, estava lá do lixo.
As pessoas é que fizeram no lixo, são malucas.
Claro, mas e mesmo comprando em segunda mão, ainda há sempre aquela coisa de mas esse já foi usado, mas não tens um bocado de nojo. Sim, não tens nojo. Não tenho nojo. Eu acho que é uma forma também de reaproveitar, são coisas que não vão para o lixo, no fundo, eu acho que comprar em segunda mão é todo o mais bonito, primeiro porque os valores dos produtos em segunda mão conseguimos comprar por metade ou menos de metade do que se for uma peça nova, acaba por ser uma peça única também. E lá está, podemos sempre renová-la e adaptá-la ao nosso gosto.
Como tu dizes, é isso. Que é teu. É muito mais teu.
Não invalida que não compremos em cadeias de fast. Como é que eu vou dizer?
Fast consuming, sim.
Sim, exatamente. Não invalida que também não compre nesse tipo de lojas, mas eu, a primeira opção, sempre que eu vou vir um artigo para a minha casa, é sempre procurar em segunda mão. Sempre.
Sim, quantas só vezes depois... não foste buscar o catálogo do IKEA? Provavelmente sim. Todos, imagino eu, não é? Claro, nem que seja por inspiração, etc. Mas tens essa preferência de, porque também te dá esse gosto de transformares a coisa em algo teu.
Sim.
Pegando o baú, mais uma vez, de repente é um baú que é teu. Tem uma história para ti e não é só uma etiqueta.
Exatamente.
Podes buscar o baú ao IKEA, ele vinha desmontado, em primeiro lugar, e tinhas que o montar, e depois tinha uma etiqueta a dizer IKEA e não uma etiqueta a dizer First Floor, por exemplo.
Sim, também há muito essa coisa das marcas, porque eu tenho uma casa, por exemplo, em que só tenho artigos da Zara Home, não tenho coisas em segunda mão, não sei se há muito esse preconceito, mas... Acho que...
Cada vez menos, não é? Mas cada vez mais. Não tentamos ir apanhar aquilo ao lixo, uma palete, uma chala e pôr-lhe umas rodas, umas almofadas por cima e está feito, por exemplo.
Ou então ir buscar peças a casa da avó. Cada vez há mais pessoas a fazer isso e é excelente. Eu acho isso espetacular porque são objetos com história. E no fundo a casa acaba por ter um bocadinho mais de personalidade, acaba por ter ali uma peça diferente que não vamos encontrar no IKEA, mas era bom, sim, completamente diferente e eu sou completamente a favor disso.
E entramos aqui agora no, ainda bem que é tópico da moda, mas não é só tópico da moda, que é a questão da sustentabilidade também, porque é que devemos estar a produzir 20 mil garrafões de vidro, não é? Em vez de, já fez o seu propósito para guardar vinho, não é? Das típicas garrafas de vidro, e agora serve para pôr flores, outra coisa típica, não é? Ou pôr umas luzes, ou pôr umas luzinhas, e este aproveitamento todo, ou reaproveitamento, também torna o mundo muito mais sustentável.
Sem dúvida.
Inevitavelmente cada vez mais falamos sobre isto, e inevitavelmente temos que ir atrás disto. Entramos aqui na reta final. Que é já mais também na curiosidade. Tu, inevitavelmente também, com este teu projeto, tu mostras a tua casa a toda a hora. E o que é que mudou na minha casa? As pessoas conhecem a tua casa quase tão bem como tu. À parte de como tu já disseste, não é? Isto está sempre tudo, está um brilho, isto está tudo impecável. Há um gato, há pó, há janelas abertas, etc. Mas as pessoas acabam por sentir que conhecem a tua casa tanto como tu. De repente, se entrarem pela porta, pela primeira vez, eu sei, onde é que é a casa? Não é preciso, eu sei onde é que é a casa de banho, porque é ali o corredor. As pessoas, inevitavelmente, acabam por saber isto. Não é uma. não digo uma invasão porque és tu que abres a porta, mas não é um abrir a porta à tua privacidade, e isso às vezes não se pode misturar, e as pessoas não podem confundir também uma coisa é o projeto, outra coisa és tu e a tua casa?
Por acaso não sinto muito isso, até porque, okay. nesse caso, em relação à privacidade, eu tento sempre, por exemplo, eu não publico, não partilho o sítio onde eu moro, não partilho moradas, não partilho, tento não fotografar a exterior, pelo menos para tentar proteger um bocadinho mais essa privacidade.
A casa tanto pode ser em Trás-os-Montes como pode ser em Lolé.
Exato.
Ninguém sabe.
Okay. E tento não divulgar muito isso. Há pessoas que, às vezes, por exemplo, tiram uma fotografia num sítio onde aparece um bocadinho da janela, que se vê um bocadinho lá fora, e começam a mandar dicas. Olha, mas a tua casa fica ali naquela rua em Braga, fica não sei o quê, fica ali atrás daquele supermercado.
O truque é dizer que sim a todas. Sim, é. Ah, viste a casa em Madrid? É.
Tem uma casa em todo lado e todos iguais.
Sim, a janela é sempre a mesma.
Sim.
Pois, mas é isso, né? As pessoas acabam por. Eu percebo, e claro, e ainda bem que para ti não sentes isso, mas até que ponto é que as pessoas não podem confundir isso, né?
Sim.
Uma coisa é o projeto, outra coisa és tu. Mais uma vez.
Sim, mas depende, se eu permitir que assim seja, seria diferente, ou não, acabo por não permitir um bocado essa invasão. Sim. De privacidade.
Protestos nesses aspectos.
Sim, até porque lá está, eu comecei este projeto como uma coisa mais pessoal e não tanto a pensar o que é que isto vai dar, né? Por isso tento sempre proteger a minha privacidade.
Uhum. Muito bem. Então, olha, para fechar, deixa-me perguntar-te, isto é o... Ok, é a first floor, porque pronto, se calhar é a única dica que tu dás aqui no primeiro andar.
Exato.
E pergunto, em termos de projetos, haverá um second floor, third floor, other floor?
Quem sabe?
Quem sabe? Não, não há nada para desvendar? Para que sabe?
Para já
só...
não.
Okay.
Para já não, mas adorava, e acho que nunca escondi isso também, de um dia poder comprar uma moradia, dos meus grandes sonhos, quem sabe.
Já não é só sonho de miúdas, é sonho de mulher.
Exato. Okay. Okay. A oportunidade para isso, quem sabe um dia, talvez aconteça. Para já, ficamos pelo The First Floor.
The First Floor. E as pessoas podem contactar o First Floor para contratar serviços? Pergunto eu também.
Eu também já fiz esse tipo de projetos, quero cada vez mais explorar essa vertente, até porque é uma área que eu quero estudar em breve. Uhum. Por isso, sim, estou aberta a esse tipo de projetos.
Fica ao convite.
Exato.
Muito bem. Olha, acabar como comecei, agradecendo-te mesmo por vires dar este testemunho e esta tua visão e esta tua experiência até hoje com este projeto, e como é que tudo tem acontecido e como é que tu olhas para este mundo da renovação, da reabilitação, do reaproveitamento e diretamente até do imobiliário no nosso país. E olha, volta sempre. Acho que quando houver um second floor, acho que pode ser uma boa segunda conversa. Portanto, muito obrigado por isso. E vamos aqui então ao nosso número de teatro para irmos ter com o nosso co-host. E pronto, olha, obrigado. Um beijinho para ti.
Obrigada, eu. Muito obrigada.
Até à próxima, se não for antes. Obrigado, eu. Fica bem. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tchau. Opa!
Capitão! Bora!
Ia-te
apresentar
hoje.
Araunas. Última aparição nesta segunda temporada. Capitão Moura, uma boa noite para ti.
Pois é. E ainda não é esta semana que eu trago os óculos.
Pois é, tu estás para trazer óculos de sol junto com o bigode que tu trouxeste há uma série de episódios atrás. Vamos ter que deixar para a segunda temporada.
Bigode.
Tinha bigode, tenho ideia que havia, era o bigode e os óculos. Mas pronto, olha. Reta final desta segunda temporada.
Voltar ao bigode.
Tens uma petição? Queres recrutar pessoas? Queres recrutar pessoas?
Não, há uma petição para eu voltar a ter bigode. Okay. Eu é que ainda não sou duro como o governo, sabes? O pessoal dizia a verdade, as petições não servem para nada.
Por acaso, não estou a par de histórias de petições que tenham chegado à Assembleia e que tenham... Mas já houve várias, certamente, não é? Que chegaram à Assembleia e que deram alguma coisa.
É, eu acho que as pessoas veem a petição como género de um referendo. E não. É basicamente como fazer ameaças na internet. Aquilo, pronto. Traz o teclado.
Como diz o nosso companheiro João Vaz, os heróis das teclas. Mas bom, então o que é que o nosso capitão tem para nós neste serão?
O que é que eu tenho para ti neste serão? Então, lembras-te da última vez que falámos dos 7% dos americanos?
Acharem que o leite achocolatado vinha nada mais, nada menos do que vacas de cor castanha.
E há 7% deles que representa, tive... Para teres os números reais, são 16,8 milhões de pessoas. 16,8 milhões de pessoas nos Estados Unidos acreditam que o leite achocolatado vem da vaca, mas pronto. Entretanto, não sei se são esses 7 ou são outros
7%
do povo americano, faz outra coisa. E é muito engraçado, porque também são 7%. Eu não sei qual é que é o fetiche com os 7% deles. Mas cada vez que me virem falar 7% dos Estados Unidos da América, eu vou começar a fugir.
Ok.
7% do povo americano reza quando não consegue arranjar lugar para o carro.
Como é que se conclui isso? Quem é que faz um estudo de... Então, o que é que você faz quando não consegue encontrar um lugar para o carro? Quando há aquela espinha para entalar? Como é que você faz? Rezo. Dois Ave Maria.
Tu já imaginaste, tu sais daí de Alcabidez, vais direitinho às colinas do Cruzeiro para comer uma francesinha ao Marco. Paras o carro, não há lugar. A francesinha está a fazer. Tu paras o lugar e não fazes como aos Tugas. O Tuga dá 30 voltas até arranjar lugar. Se não arranjar lugar, em cima da passadeira, se não for em cima da passadeira, arranca-se uma árvore e mete-se lá o carro. O Tuga,
sabes, chamado estacionamento
a campeão. Vai mexer em É, trocas o teu Megane por um Smart e pronto.
Exatamente.
O que é que faz o americano? O americano, imagina que nós éramos os americanos. Paras em Odivelas, em segunda fila, e começas a rezar para que o Renault Scenic que está ali saia. Pronto. Parece um sketch de Bolas e Pinhos. Daqueles programas do Vasco Pimentel. César Mourão, não é? Tipo Portugal à tarde, ou a tarde é sua e não sei o quê. Não,
exatamente.
Isto não é nenhum sketch.
Há sempre um convidado especial, não é? Normalmente aparece e agora é um cão que ladra. Há sempre, é inevitável. Há um cão algures nas tuas redondezas que veio dizer olá. Era só para reforçar este facto, que é mais do que 7%. Mais do que 7% dos programas do No Time Show há um cão.
Na Islândia, quero mandar um beijinho para o meu neto. Que eu não, com quem eu não falo há uma hora e meia, que foi quando tive o telefone com ele.
Exatamente, também. Então e que mais factos é que tem para nós?
Pá, descobri um também muito engraçado. Os incas,
okay.
Muitos anos, mediam o tempo pelo tempo que a batata demorava a cozer.
Uau, isso faz sentido.
O que é que isso deixou-me a pensar? Se uma batata era a medida deles, normal, quantos anos é que era um puré?
Disto é que ninguém fala, não é? Disto é que ninguém fala.
E o puré?
Tipo...
Aposto que o puré foi inventado já pelo português, que foi, tinha a batata a cozer, esqueceu-se, deixou aquela merda a cozer, e o que aconteceu? Pá, agora fazemos um purézinho.
Ou então
e criam um puré.
O puré pode ser a medida para pagar as contas, não é? Do mês. Em vez de deixar uma batata a cozer, deixa um puré a fazer. Quando o puré estiver feito, quer dizer que tem que pagar a água e a luz. Já passou o tempo suficiente.
Pois, se calhar é uma coisa desse género. Então, e uma batata feita, sei lá, uma noite no Lux.
E um bacalhau à Brás.
Mas o bacalhau à Brás tem batatas, pois.
Outra medida boa pode ser o ovo, não é? Cozer o ovo. tens vários, não é? Se queres o ovo ainda com a gema meio líquida, ali os 6, 7. Se queres já no ponto, são os 10 minutos. Se queres a mais,
a medida que em Espanha o ovo roto. A medida em Espanha o ovo roto.
Exatamente.
Cai o ovo cozido.
E os incas é, é a batata. Imagina se estás atrasado. Como é que metes que estás atrasado? Não, mal, está por aí, a batata está extra cozida já.
Liga-me o patrão e olha, desculpa, patrão, eu vou chegar 4 batatas atrasado.
É. Olha, então...
que é uma... olha, desculpa, olha, desculpa, mas eu agora vou estar fora um puré que vou de férias.
Ou então, quando chegas atrasado e tens aquela piada, olha, nos anos compro-te um relógio, nos anos compro-te um púcar e uma batata.
Exatamente, olha, nos anos compro-te um batatal. Pronto, isto estava a fazer tanta coisa, não é?
Imagina o Big Ben, era uma batata gigante a cozer.
E no fim, acabava toda a batatada.
Exatamente. Pá, que maravilhoso. Pá, venha ao próximo facto, por favor. Venha ao próximo facto, por favor.
O próximo e último facto.
Ok.
Que isto é muito engraçado, porquê? Porque toda a gente já fez e ninguém pensa como é que eles se sentem com isto.
Ok.
Se nós somos chamados de espanhol, de espanhóis ou... Como é que a malta chama Portugal em relação à Espanha? O agregamento ali a...
Tens várias coisas relativamente à Espanha, não sei o que queres dizer.
É uma província espanhola.
Ah, sim. Normalmente são os americanos, mais uma vez.
Devem ser para aí 7%.
Vai.
Para dizer uma coisa tão burra, tem que ser o cheque aos 7%.
Exatamente.
Que é, os nomes da Eslováquia e da Eslovénia são confundidos tantas vezes... Uhum. Que há um responsável de cada país que todos os meses se encontra com o outro para trocar a correspondência que vem enganada.
Sério? Isso é muito bom.
Sim, ou seja, imagina que tu tens um vizinho. Tu tens um vizinho que também é Tomás, tu moras na primeira direita, tu moras na primeira esquerda. Mais um dia, mas arranja-me aqui dois nomes que sejam muito parecidos, pá, Fábio e Flávio. Imagina,
o Paulo e a Paula.
Um Fábio e um Flávio que moram um no primeiro esquerdo e outro no primeiro direito e as coisas saem sempre enganadas. Eles, há uma vez por mês, eles encontram-se a meio do hall dentro do prédio, tocam. Olha, desculpe, vizinho, venha só aqui abaixo, tenho aqui a continha da luz e não é a minha, que eu nunca gastei isto tudo. Não podia ser, desculpa, abri a carta sem querer, não reparei.
Isso é genial, é? A malta ir à fronteira, não é? Olha. Mas o nome das ruas é o mesmo? Como é que... Não, quer dizer, ok.
Se forem como os portugueses, é uma grande desculpa para uma grande almoçarada, não é? Vão lá.
Sim, sim, sim.
Vão ter lá um Rui dos Pregos, não é? E vão a uma almoçarada para trocar as cartas.
Portanto, alguém responsável na Eslovénia e alguém responsável na Eslováquia que uma vez por mês se encontram para trocar a correspondência. A correspondência que foi por engano. Isto é genial, pá. Mas é assim que se cria emprego. Pá, divinal. É. Obrigado.
Cria emprego.
É. Obrigado por este bocadinho. Olha, meu querido, pá, delicioso como sempre. Eu adoro estes factos que você traz e não sei onde é que os encontra, mas por favor, continue. Dizer-te aqui o que é que se vai passar a seguir, que é pela primeira vez o nosso convidado musical vai cantar em português. Não é o Sam da Kid, que já fez muita alusão a isso. Vamos falar com a Maria Castro. É verdade, calma. Um dia de cada vez. Vamos falar com a Maria. A Maria é a primeira convidada a cantar em português.
Bora, Maria.
Puxa por ti, exatamente. E ela recentemente começou a colaborar com os À Toa, banda já com algum nome no nosso mercado. E vamos falar um bocadinho com ela, como é que está a ser estes primeiros passos de carreira musical em Portugal. Como é que é o ambiente, como é que são as oportunidades, e depois ela então vai-nos dar o contexto das músicas que vai tocar para nós. Até onde sei, é uma cover e depois um original, e pronto, depois vai atuar para nós e fechar este nosso programinha, este nosso serão de reta final. Para a semana já estamos no último programa desta segunda temporada, e pronto, é isto que se vai passar. Parece-te bem? Concordas com isto?
Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acredito muito na Maria, mas eu fiquei traumatizado com os ídolos e sempre que vem uma pessoa portuguesa cantar algo que eu não sei o que é, eu estou sempre à espera que eles cantem aquela do Aqui para o Falling da Alicia Keys ou
não vai ser.
O Peça ao Gato Chiu para não me denunciar. Não vai ser? Boa, pronto.
Não vai ser. Portanto, vai ser.
Ela, é isto, tem que ser.
Portanto, uma é original dela, Não, tranquilo. Vai ser um original dela e depois vai ser uma cover de uma banda portuguesa que eu sei que não é essa. Eu imagino que seja, por exemplo, dos Atua com quem ela colabora, ou ela tocou recentemente com os Dama, por exemplo, também é possível. Vamos ver o que é que ela nos diz. Okay. Meu querido, vamos ao nosso... Exatamente, vamos aqui ao nosso. Um beijinho para ti e até à próxima, se não for antes.
Adeus, Tomás, e até à próxima temporada.
Tchau! Cá está ela, Maria. Muito boa noite. Boa bem-vinda. Noite. Bem-vinda ao No Time Show. De referir aqui uma coisa muito importante, que é, és a primeira convidada musical portuguesa. Pela primeira vez eu estou neste segmento a falar a nossa língua, até agora íamos sempre ao outro lado do Atlântico, foi sempre Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Pela primeira vez vamos ouvir um convidado musical em português, o que é fantástico. Portanto, obrigado por isso, obrigado por aceitares o desafio de cá estares. Só dar aqui um chamado lamiré, como eu costumo dizer, para quem não conhece, e é normal porque tu estás aqui no início de projeto e de carreira.
Exato.
A Maria é uma música, uma compositora que está a começar a dar os primeiros passos e a ganhar o seu espaço no mercado de música, principalmente nacional. Já atuou com o TT, atuou recentemente com os Dama, a convite dos próprios para tocar uma música a partir de casa, aqui neste registro de confinamento como andamos todos, não é? De quarentenas e afins. E recentemente um convite dos Atua para colaborar com eles que estão agora num modo independente, não é? Largaram sua produtora e sua editora.
Exatamente.
E agora estão independente e é aí que tu entras a bordo. Então eu gostava de pegar a conversa por aí desde o início, que é, quais é que são as tuas expectativas enquanto portuguesa, porque não é um mercado fácil, de começares a dar estes primeiros passos e te associares a bandas e artistas que já conseguiram ultrapassar essa primeira barreira que tu estás a tentar dar o salto por cima. Boa noite mais uma vez, e é assim que se atira a primeira batata quente, como nós costumamos dizer aqui no No Time Show.
Olha, desde já obrigada pelo convite, fico muito contente por fazer parte deste teu projeto.
Obrigado.
E sido um bocadinho impressionada por ser a primeira portuguesa, mas também fico
não,
muito
ótimo,
contente.
Não, ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Força.
Em relação à tua pergunta, estes foram convites que foram surgindo. Logicamente que é uma coisa que eu ainda não sei bem explicar o que é que eu sinto, que é incrível tu admirares e acompanhares certos artistas e de repente esses artistas viram aquilo que tu fazes, gostam daquilo que tu fazes e querem incluir-te naquilo que eles fazem, ou seja, aquilo que tu sempre quiseste fazer. Eu tenho agarrado logicamente essas oportunidades e vejo-as sempre como uma janela para aquilo que eu também quero fazer, que é fazer da música a minha vida.
E achas que isso não seria possível sem redes sociais? Foi assim que eles chegaram a ti, principalmente, não é? Com o que tu vais partilhando.
Exatamente.
Porque tu fazes aquilo que tantos outros fazem e se calhar não conseguem ganhar esse espaço. De agarras numa página tua pessoal, de internet, principalmente Instagram, e de repente tocas uma música, ou a tua, ou uma cover, e de repente marcaste essa banda, esses artistas, e eles de repente, estou a dizer muito de repente, porque parece que é de repente, mas isto não é tudo de repente, é isto, isto vai acontecer, isto vai sendo construindo, isto não é do dia para a noite, como se costuma dizer, não é? O sucesso do dia para a noite demora muitas noites. E eles notam e convidam-te, e quando estás por ti, estás junto a eles a atuar. Qual é que é a expectativa? Agora que estas portas se começaram entre abrir e a abrir também, principalmente com os Atua, qual é o próximo passo? Como é que se chega ao patamar deles? Dando-lhes a mão também, mas também construindo a tua personalidade musical, principalmente.
Então, eu estou a trabalhar mais a sério com o Guilherme Alface, que é o vocalista dos Atua, ele também é produtor, e eles chegaram até a mim através de um cover que eu fiz para um prazo de tempo, já o ano passado, e através do passatempo falámos, fui convidada para a festa de lançamento do álbum deles na altura, o ano passado, e daí surgiu por parte do Gui o convite de, ok, eu gosto imenso daquilo que tu fazes, acho que tens potencial, vamos agarrar em ti e eu vou produzir-te o teu primeiro single e vou-te ajudar, e é isso que tem acontecido mais ou menos desde outubro do ano passado, se não estou em erro.
Muito bem.
Eu como sempre, andava a compor e cheguei a uma música que eu escrevi Enviei para ele, ele adorou e temos estado a trabalhar nisso. Ele tanto como compositor como produtor e eu mais como compositora e intérprete.
Certo. E alguma expectativa para esse lançamento ou ainda não se pode falar sobre isso?
Sim. Sim, podemos falar um bocadinho. É, okay. Tenho muitas expectativas porque sinto que é assim o meu primeiro projeto mais a sério, porque também tem a credibilidade de ser assim guiado por alguém que eu, além de admirar muito, também já tem o seu espaço e tem imensa experiência, portanto eu acho que tem tudo para correr bem, se não fosse ele acho que não, eu não teria tantas expectativas e não estaria tão confiante, com os pés assentes na terra, mas confiante com o potencial desta canção.
Isso é engraçado, tu estares a dizer isso, se ele não tivesse, não é? Será que se não fosse ele seria outro? Achas que faltam oportunidades e plataformas no mercado português para pessoas como tu poderem vingar e darem esse primeiro passo? Até chegar, é que tu dizias, um primeiro single é um grande passo, completamente. É o empurrar a bola de neve, que é para ver se ela começa a rolar. E o que custa é pô-la a rolar. E achas que faltam plataformas, ok, concursos, tens artistas também a dizerem, quem tocar, foi assim, se não me engano foi assim que tu chegaste aos Dama, por exemplo, toquem esta cover e nós vamos selecionar alguém para, mas parte muito da iniciativa dos próprios artistas que já existem e que já têm o seu espaço, e o mercado em si permite, dá-te liberdade para, e abertura?
É assim, plataformas, eu acho que existem plataformas suficientes para tu mostrares o teu trabalho, para tu promoveres o teu trabalho. O problema são as oportunidades e a chamada sorte, não é? Que não é para todos.
Porque
infelizmente, não devia ser assim, mas infelizmente não há espaço para todos no mercado da música, porque há muita gente a fazer muita coisa parecida ou muita coisa diferente e tu também estás sempre dependente do público, percebes? E tu lançares se calhar uma coisa no verão, que se calhar podia ter sido lançada no inverno, pode fazer diferença. E é esta, como é que é dizer, esta espécie de mentoria que falta, por exemplo, a pessoas como eu. Eu agora tenho a sorte de ter o Guilherme, não é? Mas faltam pessoas como ele, e como os Atua, e como os Dama.
Que tenham experiência e sensibilidade para dizer, faz assim ou assado, nesta altura ou na outra.
Exatamente.
Ok.
É isso que falta.
Muito bem. Olha, e por falarem que falta, estamos aqui a começar a esgotar. Tu tens duas músicas para nós hoje, não é? E entra aqui num misto daquilo que tu és e da forma como tu tens conquistado o teu espaço, que é, vamos ter uma cover e vamos ter uma original composta por ti. Queres falar-nos sobre elas, tanto de uma e de outra? Pela ordem que tu quiseres, claro.
Obrigada. Então, eu escolhi a música hoje, dos Atua, vou fazer um cover, porque...
Que suspeito, primeiro... não é?
Exato. Acho que faz todo sentido, porque foi essa música que me abriu as portas, que me estão a dar tanto este ano e o ano passado. Foi assim que eu conheci o Gui, se calhar se aquela música não tivesse existido, eu não estaria a trabalhar com ele. Portanto, é uma música sem dúvida super importante para mim. E para além dos Atua, o Fernando Daniel viu, o Diogo Pizarro viu, portanto, para mim é assim, é incrível.
Sim, de repente abriu-te um palco, exatamente.
Exato.
Ok, muito bem, vamos a isso. E a original?
E a original trouxe a minha última música original que eu lancei no YouTube, que se chama Era. Okay. Não sei se queres que fale um bocadinho sobre ela.
Eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir um bocadinho sobre... Antes de a ouvirem mesmo, para perceberem qual é que é a tua intenção, qual é que é o teu sentimento por trás da música, tanto a letra como na forma como a compuseste.
Então, apesar de não ser a última música que eu compus, na verdade, foi assim o último lançamento que eu fiz para o YouTube, fui eu que fiz o videoclipe também, a produção também fui toda eu, também é uma área que eu gosto imenso,
certo.
Tenho que produzir tudo em casa. É uma balada, é sobre uma história de amor que acabou. Okay. E é isso.
Ok. É engraçado, só para fechar aqui em nota, é engraçado isso que estás a dizer, eu faço isto, também gosto disto, portanto também faço, também faço, também faço, também faço. E hoje em dia, e já se falou disso com quase todos os convidados aqui, e principalmente os convidados musicais, que é, se não somos as pessoas dos 100 ofícios, é muito difícil conquistarmos o espaço, porque tens que saber um bocadinho de tudo. E depois disso tudo ainda tens que conseguir gerir as plataformas onde partilhas as tuas coisas. Porque não é só pôr lá, é também tem que ter lógica, né? No timing, como tu dizes há bocadinho, se é publicado assim ou assado naquela altura ou na outra, e mais uma vez a reforçar esse tópico, porque é inerente a todo o tipo de criadão, a todo o tipo de criador de conteúdo. Criadão, há quem seja um criadão, mas tu és uma criadora, és uma criadora, e isso é que é importante. Olha, querida Maria, mais uma vez, agradecer-te. Vamos então às primeiras duas músicas em português no No Time Show. Eu vou-me despedir com o nosso número de circo. Tu ficas aqui a tocar para as pessoas então, com a cover dos à tua e com a tua era. Volta sempre, obrigado mais uma vez.
E assim, obrigada eu.
E assim me vou e as pessoas ficam aqui contigo. Tchau, tchau. Com licença.
Obrigada, beijinhos. Nem sei se foi sorte ou foi mero acaso. Irem todos embora e nós temos ficado. Acabou o jantar e nós nem jantamos. E só falamos, ficamos mais um bocado. Desculpa do vinho de não ter acabado. Precisamos de outro sítio para falar. Eu sei que também não trouxeste carro. Eu levo-te a casa, vou para o mesmo lar. Foi só desta vez que bebemos até ceder. O que não devia acontecer. Soube tão bem, mas não digas a ninguém que ficaste esta noite.
Fácil tu ires, diz nos meus olhos que fez.